Segunda-feira, 22 de abril, está a começar mais um Portugal em Direto, em destaque nesta edição, Cláudia Costa.
Ora viva, muito boa tarde. 6 meses depois de terem sido colocados cartazes que alertam para a falta de segurança na A24, a autoestrada que liga Chaves a Viseu, o autarca de Vila Real, que teve a ideia dos cartazes, diz que no terreno não mudou nada e até admite um eventual boicote ao pagamento das portagens. Na próxima década, o governo quer duplicar o número de camas para estudantes do ensino superior que estão deslocados. Até 2022, o Executivo prevê avançar já com 12 mil camas, aproveitando para isso edifícios devolutos ou do Estado. Num dos bairros mais emblemáticos e estigmatizados do Porto, arruma-se na bagagem saudade e revolta. Dentro de 15 dias, o Aleixo tem de estar vazio, as 3 torres que ainda resistem vão ser desmontadas e os moradores realojados noutras zonas da cidade. O repórter Nuno Amaral foi até lá e ouviu muitas queixas entre o corrupio das mudanças.
Com a edição de Cláudia Costa, começa agora e vai até perto das 2 da tarde, Portugal em Direto.
Meio ano depois de terem sido colocados os cartazes nas bermas da A24, a autoestrada que liga Chaves a Viseu e onde se alerta para a falta de segurança naquela via, continua tudo na mesma, é o que diz o presidente da Câmara de Vila Real. O autarca avisa que a paciência está a chegar ao limite e fala já num eventual boicote ao pagamento de portagens se os problemas detectados na estrada não forem corrigidos, Lourdes Dias.
Em outubro passado, o autarca de Vila Real, Rui Santos, lançou uma campanha inédita na A24, com painéis que alertam para perigos e falhas na via que liga as cidades de Chaves e Viseu.
Os nós de acesso às localidades estão desligados, os painéis eletrónicos estão desligados, há alguns postos SOS que deixaram de funcionar, os carros de auxílio no período noturno não funcionam, e os limpa-neves foram reduzidos para metade.
6 meses depois, diz o presidente da Câmara de Vila Real, nada foi feito. Os perigos mantêm-se.
Infelizmente não se passou rigorosamente nada.
No outono passado, o governo encomendou um estudo sobre a segurança na A24, mas até agora não se conhecem os resultados. O presidente do município de Vila Real lamenta que o interior tenha tratamento diferente do litoral.
Eu posso antecipar o estudo, vão dizer com certeza que está tudo bem. O problema é que há uma grande diferença entre aquilo que se passa na A24, uma das estradas mais caras por quilómetro em termos de portagens no país, e aquilo que acontece, por exemplo, na A1. Eu pergunto o que é que os portugueses diriam se todos os nós de acesso na A1 fossem desligados. Aqui fazemos estas coisas porque somos poucos, elegemos poucos deputados, estamos no interior do país e, portanto, é a nossa sina.
Rui Santos diz que a paciência está a esgotar-se e quer saber o que diz o estudo do IMT sobre a segurança na autoestrada que liga Chaves a Viseu. Espera ainda ser recebido em breve pelo secretário de Estado das Infraestruturas. Se isso não acontecer dentro de 1 ou 2 meses, Rui Santos diz que não vê razões para que se continue a pagar portagens na autoestrada mais cara do país.
É um boicote completo ao pagamento de portagens, porque pagando nós o preço de portagens mais cara do país, de facto não entendemos que os serviços a prestar sejam tão diferentes e haja tanta deficiência e tanta insegurança naqueles que percorrem a A24 comparado com
Se não forem adotadas medidas de segurança na A24, o autarca de Vila Real vai levar à reunião da Comunidade Intermunicipal do Douro uma proposta que passa pelo boicote ao pagamento de portagens na A24.
E a Antena 1 tentou naturalmente o contacto com o governo para saber se já há resultados do estudo sobre a segurança na A24, mas até ao momento sem sucesso. O governo fez ao final da manhã a entrega simbólica do antigo edifício do Ministério da Educação na Avenida 5 de Outubro em Lisboa para o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior. A ideia é duplicar na próxima década o número de camas a preços acessíveis para os estudantes do ensino superior que se encontram deslocados. Até 2022, o Executivo prevê avançar já com mais de 12 mil camas em todo o país, aproveitando edifícios devolutos ou do Estado. Ana Isabel Costa, o que te pergunto é o que é que concretamente o Estado vai reabilitar em todo o país?
Foi no simbólico edifício da 5 de Outubro que esta manhã o Primeiro-Ministro, o Ministro da Educação, o Ministro da Ciência e Ensino Superior, o Presidente da Câmara de Lisboa, com a presença de estudantes, fizeram o lançamento deste Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior. Coube ao Secretário de Estado do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, dar aqui exemplos do que vai ser usado ao longo do país, uma vez que esta é uma medida nacional que abrange 42 municípios. Que tipo de edifícios é que vão ser usados, Sr. Secretário de Estado, pelo país para alojar estudantes nos próximos 4 anos?
Muito boa tarde. Serão, eu diria que são diferentes tipos de edifícios, mas sobretudo são edifícios públicos, edifícios que correspondem a património edificado, muitos deles são mosteiros, são conventos, são antigos edifícios militares, ou seja, são edifícios que fazem parte da nossa história e que nós, desta maneira, além de recuperarmos para alojamento estudantil, estamos também a recuperar em termos de edificado, portanto, para que eles continuem a ser de todos e continuem a fazer parte da história das cidades.
Para que isso seja possível, arranjaram-se 3 vertentes de cooperação entre algumas instituições públicas. Quer explicar-nos como é que isso vai ser feito?
Portanto, vai ser feita uma intervenção através dos fundos da Fundistamo, que são fundos da Segurança Social, portanto, fundos de todos os portugueses, e que foi colocado à disposição para a recuperação dos imóveis que são do Estado, e vai haver também intervenção por parte das instituições de ensino superior e das autarquias, que vão ter aqui um mecanismo mais fácil para poderem intervir e mais rapidamente. Eu gostava de referir uma parte importante, é que todo este plano, para poder ser aplicado todas as prerrogativas e todas as disponibilidades do Decreto-Lei, tem que a decisão de contratar estar terminada até 31 de julho. Portanto, é algo em que nós procuramos acelerar, de facto, a disponibilização de camas para os estudantes e também, neste caso, as autarquias, as instituições de ensino superior e o terceiro setor, que pode também usufruir da aplicação destes fundos da Segurança Social, podem aqui ver aqui um mecanismo para poder intervir e poder disponibilizar alojamento para estudantes.
O plano é até 2030 duplicar o número de câmaras, para estudantes, mas há uma primeira fase, até 2022, em que essas câmaras podem atingir um total de 15 mil, é isso?
Digamos, o nosso plano, como bem disse, é duplicar, portanto é cerca de termos 30 mil camas em 2030, mas as necessidades prementes são agora e, portanto, nós esperamos, durante os próximos 4 anos, recuperar 3 mil camas já existentes e que vão ter uma funcionalidade acrescida através dessa recuperação e proceder à construção de 11.500 camas novas. Portanto, no total serão cerca de 14.500 camas que irão ser disponibilizadas em condições para os nossos estudantes ao longo destes próximos 4 anos.
Significa que algum destes locais que vai ser agora transformado em residência estudantil estará pronto a ser habitado por estudantes universitários já no próximo ano letivo?
Nós esperamos que sim, porque, como eu disse, parte desta disponibilização são camas já existentes, cujo nível de intervenção é mais baixo. Cabe muito às instituições de ensino superior fazer isso, mas permite-me só que realce que nós também criamos um mecanismo provisório para dar resposta a isso, que é a possibilidade das instituições de ensino superior poderem proceder diretamente ao aluguer de edifícios que estejam disponíveis, que sejam públicos, que sejam do terceiro setor ou que inclusive que sejam de privados e que podem desde logo ser disponibilizados já em setembro.
Muito obrigada. O secretário de Estado do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, deixar aqui alguns pormenores sobre este Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior. Alguns exemplos. Pelo país, em Almada, por exemplo, vai ser utilizado para residência estudantil o quartel da Trafaria. Em Braga, uma antiga escola, Dom Luís de Castro. Em Faro, o antigo edifício da Região Militar Sul. Em Guimarães, o Convento Rosa Lima. E em Leiria, o Convento Santo Estevão, o antigo Magistério Primário. Também vão ser usadas 4 pousadas da juventude que estão neste momento abandonadas, as de Porto Alegre, Leiria, Vila Real e Guarda, para alojar estudantes. O plano é, até 2030, duplicar o número de camas a serem usadas por estudantes universitários.
A repórter Ana Isabel Costa, a repórter Antena 1, aqui a detalhar-nos com o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção aplaude a iniciativa da Câmara do Porto de suspender a instalação de gruas enquanto não for feita uma fiscalização. A decisão surge após a queda de uma grua sobre algumas casas na zona das Fontainhas este fim de semana. É a segunda vez que isto acontece. O sindicato fala em negligência e falta de prevenção. Graça Rocha.
Combater o trabalho clandestino, fiscalizar e prevenir é o que exige o Sindicato dos Trabalhadores da Construção. No caso da grua que caiu sobre algumas casas, na zona das Fontainhas, no Porto, Albano Ribeiro garante que houve negligência.
O que aconteceu ali foi que a torre tenha a sapata, aquilo que nós chamamos ou pinos ou cavilhas, dado que a grua é uma grua já com muitos anos, estavam obsoletos, partiram ou soltaram-se e foi aí a falta, portanto, só se pode falar em segurança quando há prevenção. Não houve essa prevenção e essa grua caiu porque não foi salvaguardado aquilo que deveria ter sido. Verificar se podia instalar e se a sapata aguentava, portanto, a carga da grua. Foi isso que se verificou.
Albano Ribeiro aponta ainda o dedo às empresas clandestinas que estão a tomar conta do setor e à falta de fiscalização. O presidente do sindicato quer ainda uma reunião urgente com a Associação de Municípios, no sentido de as autarquias seguirem o exemplo do Porto e suspenderem, até serem fiscalizadas, a instalação de gruas. Por seu lado, o presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, Reis Campos, apela à certificação das empresas. É preciso separar o trigo do joio e defender as empresas que cumprem todas as normas.
Por isso nós até criamos uma marca Ruiz, Reabilitação Urbana, inteligente e sustentável, que certifica e diferencia as empresas do setor. Isso, na nossa opinião, possibilita ao público em geral a confiança que pode ter nessas empresas. O que tem acontecido é que, de facto, depois desta crise, há mão de obra clandestina, há empresas que não são reguladas e que, neste momento, têm acesso à atividade de uma forma irregular. E nós temos chamado a atenção para isso.
Depois do incidente com a queda de uma grua na zona das Fontainhas, no Porto, a Câmara Municipal decidiu fiscalizar todos os equipamentos instalados na cidade. Amanhã o assunto vai ser discutido na reunião de Câmara.
E precisamente nesta reunião o Partido Socialista vai propor a criação de um grupo de trabalho para, no fundo, no futuro, se evitar este tipo de incidentes. A caminho da Capital Verde 2020, Lisboa vai plantar nos próximos meses mais árvores e flores. Vão também ser instalados mais bebedouros, isto para haver acesso público à água potável em toda a cidade. A capital está a levar este trabalho a peito. O vereador do Ambiente da Câmara de Lisboa avança também a Antena 1 que estão a aumentar os investimentos da autarquia na energia solar fotovoltaica. Tudo isto vai ser uma realidade durante o próximo ano, Arlinda Brandão.
A Capital Verde do próximo ano está mesmo a pedir mais árvores, que vão ser plantadas também a pensar nas sombras e no calor, diz José Sá Fernandes, o vereador do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara Municipal de Lisboa.
É muito importante para as alterações climáticas nós baixarmos a temperatura, que se adivinha temperaturas mais intensas no futuro, e portanto há uma maneira de combater isso, é plantar mais árvores. A diferença de temperatura, às vezes, uma rua arborizada para uma não arborizada chegam a ser 5 graus. E, portanto, é muito importante nós apostarmos nisto.
Nos próximos meses vão ser plantadas mais árvores nos parques e nas ruas da capital.
Nas ruas vamos plantar umas boas centenas de novas árvores.
São escolhidas as espécies?
Há umas que são mais autóctones da cidade, obviamente. Nos parques nós apostamos muito nos sobreiros, nas azinheiras, nos carvalhos. Mas nos alinhamentos há uma tradição do lodo e até de algumas exóticas. O que é que era Lisboa sem o jacarandá? Vamos em alguns sítios pôr mais flores, porque dá mais alegria, não é? E, no fundo, para se festejar a Capital Verde, devíamos ter mais flores na cidade.
Mais flores e também mais bebedouros, para se ter acesso à água para beber um pouco por toda a cidade.
Temos um projeto de pôr muito mais bebedouros na cidade. Beber água da torneira é bom, a nossa água é boa. Portanto, uma grande promoção de beber água. Isso parece-nos uma coisa muito importante para ser relevada.
E onde é que vão ser colocados esses bebedouros?
De todos os parques, nas ruas, nas praças. Vai ser um bom projeto. Vamos ter muitos deles já colocados em 2020.
Também para o próximo ano, em que Lisboa vai ser Capital Verde da Europa, o vereador do Ambiente quer ter já adiantado o plano de drenagem para combater as inundações.
Em obra já estarão os dois grandes coletores que vão permitir segurar a água antes de chegar à baixa da cidade, e estará em obra em 2020. Não estará pronta em 2020, mas estará em obra. Isso é uma obra, é daquelas obras que demorou muito tempo a fazer e que as pessoas não veem, mas é muito importante ser feito.
Na área da poupança de energia estão a ser feitos investimentos para o aproveitamento da energia solar, a começar pelo edifício da Câmara dos Passos de Conselho.
Este edifício dos Passos de Conselho, nós já vemos os melhoramentos, já temos os gráficos. Dá para perceber como é que nós já somos mais eficientes e produzimos energia. Nós neste momento temos painéis solares, no zero histórico, que ninguém vê, mas estamos a produzir energia nesta altura. Hoje, por acaso, até devemos estar, porque está um bom sol e estamos a produzir energia. Nos painéis fotovoltaicos instalados na cidade. Nós começámos nesta odisseia com cerca de 2 megawatts, mas acho que atingimos em 2020 já perto dos 10.
Onde é que estão? Quais são?
Bom, olha, este edifício não tinha, já tem. Estamos também a apelar muito a privados. Há vários privados que estão neste momento a investir no fotovoltaico. Os nossos edifícios vão ter, muitos deles, fotovoltaico, ali nos Olivais, no Campo Grande, em pequena dimensão, ou pequena área, mas vão ter. Nos Olivais é onde temos as nossas oficinas, vai ter uma grande instalação de painéis fotovoltaicos. Mas a grande novidade, vamos assim dizer, que Lisboa vai oferecer é que vai ter uma central fotovoltaica, instalada ali na zona de Carnide, para abastecer veículos elétricos. Especificamente para autocarros elétricos e veículos ligados à engenharia urbana e que sejam elétricos.
Apostas na energia solar da autarquia para estarem prontas durante o próximo ano, em que Lisboa vai ser capital verde da Europa.
É já no próximo ano e há investimentos que estão a avançar para estarem prontos nessa altura. Um dos mais importantes tem a ver com os parques verdes e espaços urbanos. São mais de 24 milhões de euros que vão ser investidos nesta área. 13 horas 31 minutos, menos uma hora nos Açores, e é para lá que vamos agora, para os Açores. Terminou ontem na Ilha de Santa Maria o primeiro campo de turismo de voluntariado que se realizou no arquipélago. Como o nome indica, António Pacheco alia férias ao trabalho.
Há gostos para tudo e no que toca a férias, as preferências são variadas. Há, no entanto, uma vontade comum, a do descanso. Ou talvez não, digam Helene e Stefan, dois turistas voluntários que escolheram a encosta da Maia para, imagine-se, trabalhar em férias.
Para mim, estar de férias é uma oportunidade para conhecer melhor o local onde passo férias. E trabalhar é provavelmente a melhor forma de conhecer um sítio.
Eu cheguei para descobrir e desfrutar a vida da ilha e a vida azoriana. E para fazer um trabalho de conservação e fazer um diferente.
Fazer a diferença no que diz respeito à conservação da natureza. Neste caso, foi a proteção de um dos maiores campos de lótus azóricos do arquipélago dos Açores.
Se não houvesse aqui os valores de conservação que existiam, se calhar as pessoas não pensavam em vir para aqui.
O novo conceito de turismo, que, segundo Luís Jordão, da Natur, tem custos reduzidos, já que a União Europeia apoia diversos programas deste género, que agora chega aos Açores.
Seja ao nível pessoal, individual dos voluntários, seja ao nível das organizações. No caso em concreto, isto é apoiado por projetos que estão em curso, o Volunteer Escapes por parte da Plantar uma Árvore, há os dois projetos Life que estão em curso por parte da Direção Regional. Ninguém aqui é pago, toda a gente está a trabalhar voluntariamente. Pagam-se o quê? Pagam-se viagens, paga-se alimentação na Pousada da Juventude e paga-se dormida também na Pousada da Juventude.
Esta experiência contou com 10 turistas voluntários, oriundos de França, Alemanha, Irlanda do Norte, Holanda e de Portugal continental. Os resultados estão à vista.
Terminou ontem na Ilha de Santa Maria, como percebeu, o primeiro campo de turismo de voluntariado que se realizou no arquipélago.
A Lagoa Pequena fica no concelho de Sesimbra. É um oásis para aves, por exemplo.
Então temos ali um pato vireiro. A fêmea tem as cores, fala de uma pata normal, enquanto o macho com a cabeça azulada, os flancos pelo avermelhado, depois aquele branco, as patas também vermelhas, eles estão-se a alimentar.
O espaço de 68 hectares atrai algumas espécies raras e centenas de visitantes.
Horas, quase 34 minutos, estamos em Portugal, estamos em direto, vamos agora até ao coração da cidade do Porto. Há saudade, nostalgia e revolta num dos bairros mais emblemáticos, mas também mais estigmatizados da Invicta. Falo do Aleixo. Em cima do Douro, o bairro há de estar vazio no prazo de 15 dias, ou seja, no início de maio, é pelo menos o que garante a Câmara do Porto. Inaugurado em abril de 1974, o Aleixo tinha 5 torres com 13 andares cada uma e ali viviam cerca de 320 famílias. Duas das torres já foram demolidas, uma em 2011, a outra em 2013. Faltam 3 que vão ser desmontadas e não demolidas. Entre elas, a famosa Torre 1, um marco no tráfico de droga da cidade. Depois do ultimato lançado pela autarquia, falta realojar 10 famílias. Pessoas que, pelo meio do corrupio das mudanças, lamentam a falta de elevadores, a ausência de ajuda da Câmara do Porto, lamentam também ter de deixar muita mobília para trás, porque dizem no Amaral que vão ser realojados em casas mais pequenas.
Renato, os gajos estão a pressionar as pessoas para sair daqui, porquê? Estão com pressa de vender isto, de receber o dinheiro?
Eu bebo aqui há 44 anos, vim para aqui com 6, tenho 50, vim após 25 de abril.
Nós estamos no bairro do Aleixo. Torre 1.
Entramos na Torre 1 do bairro do Aleixo.
Eu moro no 11º andar.
Olha, está a ver? Agora imagino a trazer as coisas todas para baixo. É uma pouca vergonha.
Não tivemos ajudas nenhumas, são nós é que temos que pagar, é que nos venham carregar as coisas.
Acha que... Olha, estas pessoas estão a acartar as coisas todas. São elas. E estão a ser pressionadas pela Câmara Municipal do Porto para andarem da perna, porque senão vêm a nos fechar as portas com as coisas lá dentro.
Vamos ao 10º andar, sem elevador.
Não anda, não fala nem nada. Como é que eu vou levá-lo? Ele não fala, não percebe. Como é que eu vou levá-lo pelas escadas abaixo e a minha mãe que está ali na cama?
Está ali.
Eles disseram assim, mas tinham que sair, certo? Desimerdai-vos.
Até ao dia 20, ela quer no dia 23 que a gente muda.
E andam a pressionar, andei a descarregar a mobília da minha irmã, que morava no 13, à corda, no elevador.
45 anos, e largatei, não conheço nada, estou em zero. Vou para um bairro que não conheço nada, isto é tudo para acartar, tudo. Até dia 23, até dia 26, desculpe. Até dia 26.
Esta sexta-feira. O bairro do Aleixo, quase vazio, aqui, em cima do Douro.
Ainda vejo as minhas bestinhas, que eu moro no 12º, tenho uma rica casa. Saí de uma casa de um T3 para um T2, que é um cubico, onde a gente teve que se desfazer de muitas coisas que não cabem na casa para onde a gente foi.
Pagámos aluguéis de 10 euros, vivi tudo do rendimento mínimo.
Espera aí.
Espera, já aí vamos.
João, 50 anos.
50 anos, veio para o Aleixo ainda criança.
Eu bebo aqui há 44 anos, vim para aqui com 6, tenho 50, vim após 25 de abril.
Tem pouco tempo para sair, é incontornável.
Mas pronto, Sr. Rui Moreira, a gente não sabe quem é esse senhor, nunca nos foi apresentado, nunca veio aqui ao Aleixo. Nunca quiseram saber de nós, o bairro chegou ao ponto que chegou porque nunca tivemos uma associação de moradores que tomasse conta do bairro. Eles dizem que o bairro é problemático, que está degradado, está sim senhor, se nunca vieram fazer nada. À nossa custa é que a gente fazia as obras de casa porque as águas caíam-nos dentro de casa, a gente é que tinha que se resitar, tínhamos que fazer obras, portanto nunca quiseram saber de nós.
Maria João está sentada à sombra num banco debaixo de um dos muitos plátanos do bairro inaugurado em abril de 74.
Optei por ir para ali, não hesitei, não é? Não há como hesitar as coisas. A gente ou vai ou rua.
Optou por ir para o bairro do Amial, a vizinha.
E também, a gente também está chateada porque eu acho que eles deviam ter mais...
umas casinhas de raiz para a gente.
Mais, como é que é explicar? Terem mais dignidade... Porque pronto, botaram aquelas duas torres abaixo, ficaram as três, o Rui Moreira tinha dito que foi derivado ao Rui Moreira. O Rui Rio já tinha dito que era aos terrenos e depois ficou assinado que iam arranjar um terreno para as pessoas terem uma casa daqui das três torres e nada foi feito. Ele nem vem aqui nem vem dar a cara. As pessoas estão a mudar à pressa, se não metem papéis nas portas. Olha.
Sentado no banco, também à sombra.
Janete, 43 anos.
Seguimos em frente até à Torre 1. A primeira torre tem, no alpendre, protegia da chuva os vendedores de droga.
É sim, eu não sou daqui. Para aqui é como se fosse praticamente um morador. Mas é assim, o que tem acontecido é muito feio. As pessoas querem tirar as coisas, não há elevador. Pessoas idosas que moram no 10º, 11º, 12º, 13º, não têm capacidade de tirar as coisas.
Está na entrada da Torre 1, 3 andares, sem elevador, muitos grafitis, algumas barreiras de segurança.
Eu não trabalho aqui, eu tenho aqui família e paro aqui há 33 anos. Não faço a mínima ideia. 44. Eu posso ser o meu nome, não tenho problemas nenhum, os Vinagres.
Vinagres está sentado num banco, acaba de entregar um saco minúsculo a dois rapazes de mochila.
E se não tivesse ajuda de ninguém, o que é que ia fazer? É triste. É muito triste. Estamos a falar, moram aqui pessoas com 80 anos, têm que sair daqui.
Daqui, deste banco de plástico, onde ganha a vida, lamenta a sorte dos moradores dos 63 apartamentos da Torre 1.
A Câmara, que eu saiba, não ajudou, pois não ajudou em nada. Esta senhora que pode mesmo dizer se é verdade ou mentira.
Ouvimos a senhora.
Olha, eu sou franca, a vizinhança eu não tenho o que dizer. Eu entro de manhã, saio à noite, não tenho o que dizer. Cada um é quem é, faz a vida que querem. A mim não me diz respeito. Estão aí, não é daqui. A maioria que vinham para aí não era daqui. Compreende? A gente também não tem culpa. Pronto.
Fátima Valente lamenta que a Câmara não ajude. Lamenta que duas funcionárias, duas doutoras, tenham aconselhado os moradores a pedir ajuda aos toxicodependentes que deambulam pela Torre 1.
Foi mesmo da Domus Social. Foram duas meninas que vieram aqui à porta e disseram a uma das minhas vizinhas, que ela tinha muito, quem ajudasse. Elas andaram aí todas, andaram aí na sexta-feira. E eu não estava aqui em casa, não os vi. Quem estava aqui em casa era o meu marido, que ele é reformado, nesta hora está ali em cima no Infante Sagres. Mas de manhã ele está aqui. Eu, por acaso, hoje estou aqui, que já vou amanhã trabalhar.
E com o marido reformado, Fátima teve de pagar aos toxicodependentes, aos ressacas.
Temos os ressacas que andam aí na rua. Temos que lhes pagar, porque eles também disseram que a gente tinha muito quem ajudasse, mas temos que lhes pagar. Tenho que pagar a quem me venha tirar as coisas, como cilindro, forno, máquina, carregue e levar, vá-me pôr a instalação lá na Casa Nova. É por isso que eles querem isto. É por causa destas vistas. Bota a cabeça de fora e veja.
Entramos, chegamos à janela.
E eu vejo daqui, vejo a furada toda. Vejo, acho que até à Casa Branca. Vejo os navios a entrar lá embaixo. Está a ver? Os navios adiante daquele prédio. Ali, está a ver no meio do prédio. Os navios, meu filho vem aqui à varanda e diz: amanhã tenho trabalho. Vai ali o meu trabalho, que ele trabalha na doca.
Vai um reboliço pela escadaria da Torre 1. Gente carregada de móveis, gente a subir e a descer, gente com histórias aziagas.
E vem o bairro do Aleixo com mais pessoas que sejam os bichos. Nós não somos sacos de batatas que pegam em nós e põem onde eles querem. É o que está a acontecer com a gente. E já morreu um vizinho, à pala deste tudo, morreu a semana passada um vizinho. O stress foi tanto que ele acabou, não aguentou, teve um ataque do coração.
Venha, venha.
Boa tarde.
Eles estão a fazer pressão para a gente sair daqui, certo?
Não.
Diga-me como é que eu vou levar isto.
João Mesquita, nascido e criado na Torre 1 do bairro do Aleixo.
Ele não fala, não percebe.
A mãe?
A gente aqui era uma família. Olha, aquela menina que está ali, já veio da Ribeira com nós, éramos uma família. Meu marido, para casa da mãe dela, era eu, era todos os meus filhos. De todos aqui, éramos todos, de cima a baixo, era toda uma família. E agora estão a separar uns para os outros, vai para ali e para lá.
Maria Silva.
Tenho 81.
Há 45 anos no Aleixo.
E agora estão a separar uns para os outros, vai para ali e para lá.
E a senhora vai para onde?
Vou para a pasteleira velha. Ou tipo 3.
Nem metade desta casa.
Nem metade. Choro muito de sair daqui para fora.
Coisa,
muito.
E outra coisa é que as obras.
O filho aproxima-se do microfone.
Pagava 80 euros, vou pagar 30 e tal euros porque as casas são dois quartos. São dois quartos. Um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Mas há quem tenha 7 e 8 e 11 pessoas. Não é porque as mães não vão pôr os filhos fora da porta, nem os netos, nem os filhos das mães, certo? Nem vamos pôr as nossas mães nos lares, certo? Então, as condições que nos deram, mas até aí tudo bem. Agora, nenhuma ajuda, fazer de nós uns cães.
E de novo, a sugestão das técnicas das doutoras da Câmara.
Sabe o que é que eles disseram lá na Câmara? Vocês, é uma senhora daqui, vocês têm lá quem vos ajude, que é os toxicodependentes. Mas a senhora disse-lhe a ela, pois temos, realmente temos, mas temos que pagar, porque ninguém faz nada de graça, certo? Eles podiam ter, eles deviam obrigação, deviam por obrigação de ter, de terem, porque são pessoas que são inquilinos, os direitos. Não é só deveres, vocês devem sair daqui, vocês têm que sair daqui. E o resto? E os nossos direitos? Onde é que estão?
João Mesquita lamenta o que não ouviu dos funcionários da autarquia.
Não é para ajudar, não disseram assim, nós vamos ajudar para transportar e para acartar as coisas, porque sou só eu, a minha namorada, que estamos a acartar e a fazer
e
as coisas.
Filho.
Que eu não vou estar a pagar.
Meu filho.
E ele andou doente 2 semanas e chorou por causa do aleixo ir abaixo.
Soube na escola.
Olha, a professora disse-lhe a ele.
E o meu neto, quando vier o doutor, sem ser este.
E a revolta de novo.
Nós somos o lixo da sociedade. Nós não somos o lixo. Nós trabalhamos. As pessoas trabalham. O tráfico é em todo lado, meu amigo.
E com o fim da Torrum, tenta-se acabar com o tráfico de droga.
Isto é a única coisa que vai acontecer com o bairro do Aleixo, que é isso que as pessoas do Porto, os moradores, tanto os ricos como os pobres, têm que perceber, é que o bairro do Aleixo, ainda abaixo, o tráfico vai-se espalhar, os consumidores vão-se espalhar, o crime vai-se espalhar e vai aumentar. É isso que as pessoas, os nossos governadores, não é? Não entendem. Eles entenderam, entendem, só que o dinheiro fala mais alto e há de sempre falar mais alto.
Eu vivo, tenho uma filha com 44 anos que nasceu aqui, por isso eu vim para aqui há 45, por isto já tenho 47 anos. Vou para... Espera aí que eu ainda não sei bem. Peraí.
Não se lembra, mas quer saber outras coisas.
O que eu quero saber é que me dessem uma casa digna só, coubesse as minhas coisas. Eu não estou com coisa de sair, ó senhora, eu não estou com coisa de sair. Eu estou com coisa é que não tenho. Para onde eu vou? Para a Ponta Moura. Pronto. Eu para onde vou não tenho onde pôr as minhas coisas.
Ficam as dúvidas da outra vizinha, as incertezas, o nevoeiro sobre o que vem pela frente.
Vamos ver. Que Deus me dê saúde para estar naquela casa que eu vejo toda a gente a morrer. Que sai daqui, por isso não sei. O que é que vai acontecer? Só Deus sabe. Tenho muita tristeza, já se sabe, mas olha.
Olhamos.
A reportagem do jornalista Nuno Amaral, num dos mais estigmatizados bairros da cidade invicta. A Antena 1 tentou naturalmente, sem sucesso, ouvir a Câmara do Porto e a Associação de Moradores do Bairro do Aleixo. Ambas as instituições recusaram gravar qualquer comentário.
Como um braguinha seduziu um rei.
Tocavam na corte do rei Calacó. Mais tarde, com a sua irmã, também ela escreveu aquelas músicas que nós conhecemos do Havaí, uma delas Aloha, e por isso ela era apreciadora desse instrumento e cada vez mais foi integrando na sociedade.
O braguinha madeirense, uma espécie de viola, levado para o Havaí há 140 anos, está na origem do ukelele.
Horas 47 minutos e meio, estamos em Portugal, estamos em direto, é assim todos os dias, ligamos o Norte e o Sul. Agora vamos até à Lagoa Pequena, que é a maior zona úmida da Península de Setúbal. Um espaço de 68 hectares, rodeado de pinhal e que tem um papel importante na circulação e nidificação de aves, ou seja, é lá que as aves encontram abrigo e alimento. O Centro Interpretativo da Lagoa Pequena, no Conselho de Sesimbra, foi inaugurado em 2012, tem cada vez mais visitantes, inclusive estrangeiros. Só para ter uma ideia, no mês de março, mais de 600 pessoas estiveram no local para observar e tirar fotografias às espécies. Algumas são mesmo raras. O repórter João Ramalhinho foi até lá e também tirou a foto para a rádio.
É uma das mais importantes zonas de circulação e nidificação de aves da Europa. Com a criação do espaço interpretativo da Lagoa Pequena, o público pode observar uma grande diversidade de espécies. Por exemplo, Manuel Aldeias, observador de aves, deteta na água o pato colhereiro.
Então temos ali um pato colhereiro. A fêmea tem as cores, fala de uma pata normal, enquanto o macho, com a cabeça azulada, os flancos polo avermelhado, depois aquele branco, as patas também vermelhas, eles estão-se a alimentar. Estão ali à procura de pequenas algas, pequenos rebentos das plantas, que é do que eles se alimentam, e vieram cá invernar e agora vão nidificar para o norte da Europa.
A Lagoa Pequena é a maior zona úmida da Península de Setúbal. É aqui que muitas espécies encontram abrigo e alimentação. Marta Franco, responsável pelo espaço, dá alguns exemplos.
As espécies residentes, que estão aqui todo o ano, o galeirão, os patos. Depois temos as que vêm durante o inverno e as que vêm durante o verão. De vez em quando observam-se algumas raridades.
Tais como?
Uma íbis, uma garça branca grande. A esta altura do ano já temos a garça vermelha.
A beleza da paisagem, a diversidade, dois fatores que levam cada vez mais observadores de aves ao local. É o caso de Manuel Aldeias, sempre com a máquina fotográfica pronta para mais um registro.
Com a máquina fotográfica, também com os binóculos, mais para a observação.
Uma lista enorme de habitantes ou simplesmente migrantes.
Do zarro, que aparece cá no inverno, mas também é uma ave muito bonita. A cabeça laranja, assim, como estamos a ver ali em frente. Depois também temos a negrinha, o pato real, a barraquinha, a frisada, a piadeira, a galinha d'água, o galeirão, o frango d'água. A piadeira está ali descrita ali como muito rara, mas temos o privilégio de conseguirmos fotografar e observar aqui na lagoa.
Para distinguir espécies, por vezes, é preciso também apurar o ouvido.
Porque há umas que são muito parecidas, espécies muito parecidas entre si. Esta flosa, por exemplo, consegue se identificar pelo som. Este som que estamos a ouvir agora neste momento.
O espaço interpretativo tem cada vez mais visitantes. Só no ano passado, mais de 4.500. E o número continua a aumentar, segundo a coordenadora do Centro Interpretativo, Marta Franco.
Nós, em março, recebemos 630 e qualquer coisa visitantes. Foi o mês, desde que estamos abertos, de 2012, que tivemos mais visitantes. Portanto, nós, em média, teríamos 300 e tal. Vá.
Por mês.
E já em fevereiro tínhamos tido um número bastante elevado. Para a época do ano, nós temos em média cerca de entre 13% a 15% de visitantes estrangeiros.
O pato real, a garça vermelha, o champim de popa, o galeirão e até mesmo a lontra. Estas são algumas das espécies que pode encontrar ou observar neste oásis situado na Lagoa da Albufeira, concelho de Sesimbra.
O Centro Interpretativo da Lagoa Pequena no concelho de Sesimbra tem cada vez mais visitantes. É uma espécie de oásis para as aves, algumas raras, que ali encontram abrigo e alimento. Damos agora um salto até à Ilha da Madeira. 140 anos depois, as viagens dos primeiros madeirenses para o Havaí vão ser recordadas em 15 dias de eventos. As celebrações começam amanhã, porque foi precisamente a 23 de abril, mas de 1879, que um grupo de mais de 400 madeirenses embarcou rumo ao Havaí. Uma viagem que ficou na história. Um ano antes tinham seguido os primeiros imigrantes para aquele destino, mas foi a segunda viagem que ficou na história. Tudo Lília Mata por causa de um braguinha, ou seja, uma espécie de viola madeirense.
João Fernandes, um dos 419 madeirenses que seguiam a bordo do veleiro inglês Ravenscraig, não hesitou em pegar no braguinha e tocar um bailinho assim que o grupo chegou a Honolulu. Os imigrantes não cabiam em si de contentes. Celebravam assim o fim de uma viagem muito difícil que durou precisamente 4 meses, como recorda a antropóloga Hélia Sousa.
Segundo reza essa história que nos chegou até hoje, realmente João Fernandes pegou num braguinha e começou a tocar. E foi aí que houve o primeiro contacto da música madeirense, neste caso, que suponho que seria eventualmente um bailinho.
A sonoridade do braguinha, ou machete, chamou a atenção até do rei.
E tocavam na corte do rei Calacau. Mais tarde, com a sua irmã, também ela escreveu aquelas músicas que nós conhecemos do Havaí, uma delas Aloha, E por isso ela era apreciadora desse instrumento e cada vez mais foi integrando na sociedade.
Rapidamente começaram a ser construídos instrumentos que absorveram também características do rajão, outro cordofone madeirense.
Então foi aí que começaram também a construir, e segundo consta, na tal oficina do Manuel Nunes.
O músico Rui Camacho, presidente da Associação Charabanda, explica a diferença entre o breguinha e o ukulele.
A grande diferença está na afinação. Eles adotaram a afinação do rajão madeirense. O ukulele tem uma afinação reentrante com quatro cordas, que é a mesma do rajão, com menos uma corda.
Um dos pontos do programa que assinala este encontro de culturas com 140 anos é o concerto Irmandade do Braguinha, no dia 2 de maio.
Um aveiano, que é uma família que ele é descendente de madeirense, inclusivamente. Vamos ter também de Canárias o Belzec Rodrigues, que vai trocar o timpo. Vamos ter o Luís Firmino de Cabo Verde, que também vai tocar o cavaquinho Cabo Verde. Vamos ter ainda o Daniel Pereira do Minho e, claro, a Madeira, e pela Associação Charabanda irá fazer-se representar por o Roberto Muniz e o Roberto Maurício.
O lançamento de um postal, um colóquio, a exibição de um documentário, oficinas de formação e uma festa aberta ao público na Fortaleza do Pico completam o programa, que traz à Madeira um grupo de 25 americanos unidos pelo ukulele.
Eles fazem viagens, muitas vezes também com a ideia de participar em festivais do ukulele. Então, neste caso, quando souberam que estávamos a promover uma série de eventos ligados à gênese do ukulele, evidentemente ficaram muito entusiasmados.
Um grupo que vai participar no desfile da Festa da Flor tocando o ukulele.
E no próximo sábado há a estreia nacional do documentário Português em Havaí, que revela a dimensão e o alcance da diáspora portuguesa no Havaí. Só para ter uma ideia, estima-se que mais de 10% da população do arquipélago do Havaí seja lusodescendente. E terminamos a olhar para o ecrã. O filme Frankie, do Ira Sex, foi selecionado para competir em Cannes. Rodado em Sintra no ano passado, participaram nas filmagens mais de 50 portugueses. Nesta altura, a película Made in Portugal, Alexandra Madeira, encontra-se em fase de pós-produção final em França.
Sintra foi a escolha do realizador norte-americano Ira Sex para cenário de eleição no acompanhar do final de vida de uma mulher que reúne toda a família que tenta definir os destinos de quem fica quando ela tem a morte por perto. Essa mulher teria de ser interpretada por Isabelle Huppert. Depois, um ambiente singular para acolher a rodagem.
Um local, um sítio suficientemente bonito e exótico para criar toda a ação à volta desta ideia de uma personagem que se vai despedir da vida. Eu e o co-argumentista Maurício Zacarias, que é um argumentista brasileiro, fizeram uma viagem em setembro de 2017, acharam que tinha que ser Sintra.
Luís Urbano, co-produtor de Frankie. A rodagem foi em outubro do ano passado. Contou com os atores Isabelle Huppert, Marisa Tomei, Brendan Gleeson, Greg Kinnear e Jeremy Renier, em torno de quem se movimentaram mais de 50 profissionais portugueses.
Toda a equipa e todo o resto do cast, desde figuração, pequenos papéis, até ao Carlote Cota, foram portugueses. Iluminação, maquinaria, decoração, guarda-roupa, enfim, todo esse exército de pessoas que são precisas para fazer um filme, foram todas portuguesas.
Frankie, com rodagem Made in Portugal, está a ser ultimado em França, mas já foi selecionado para o Festival de Cannes. Ainda não tem materiais de promoção, mas fica a história 24 horas na despedida em família de uma mulher em Sintra.
O filme Frankie foi selecionado para competir em Cannes. Rodado em Sintra no ano passado, participaram nas filmagens mais de 50 portugueses. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. É assim todos os dias. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, sem esquecer a Madeira e os Açores, naturalmente. Voltamos amanhã, logo a seguir, às notícias de 1 da tarde. Eu conto consigo desse lado. Até amanhã. Fique bem.
Até amanhã, Cláudia Costa, na edição do Portugal em Direto.